Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 8. Equivalências nas escrituras entre obras, trabalhos e serviços. Além do entendimento da distinção entre a obra da fé em Cristo, as obras resultantes desta fé, as primeiras obras e aquelas que seguem estas primeiras, ainda há outros princípios ou valores mais detalhados que podem nos auxiliar na classificação de obras, os quais, porém, gostaríamos de abordar somente após expandir ainda um pouco mais o que está envolvido ou associado ao próprio termo obras. Assim como uma descrição do tema sobre o desenvolvei a vossa própria salvação se mostra especialmente desafiador no que tange à sua amplitude, pelo fato da palavra desenvolver também poder ser expressa por várias palavras que se equivalem, assim também uma consideração sobre o tema obras não seria amplo o suficiente se nele não fossem inclusas algumas variações básicas de termos que também se aplicam a este tema em referência. Por exemplo, se alguém disser que está edificando algo, ele está realizando uma obra. Se, entretanto, outra pessoa disser que ela está servindo alguém, ela também está fazendo uma obra. E se ainda outra pessoa disser que está meditando sobre um projeto que ela intenta apresentar a alguém, também ela está fazendo uma obra. Se nós retornamos mais uma vez ao texto que narra as palavras do Senhor sobre a obra essencial que cada ser humano deveria realizar, poderemos observar que, em uma mesma narrativa, a menção às obras também é feita de forma equiparada ao trabalho, aos sinais e aos feitos realizados, conforme segue mais uma vez abaixo. João 6, 26 até 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, lhe disseram eles: que sinal fezes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E não bastando as múltiplas expressões que se equivalem à realização de obras no último texto apresentado acima, também convém notar que várias expressões relativas a obras se complementam umas às outras para oferecerem uma exposição mais ampla do estágio de prática que uma obra se encontra ou de como uma obra foi feita. Quando o texto acima, por exemplo, utiliza a expressão feitos, podemos observar que ele faz referência mais às obras já completadas ou finalizadas, e não tanto às obras que estão em execução ou nas quais o trabalho ainda está sendo realizado para ser concluído. O texto do seguinte salmo nos exemplifica um pouco esta característica de obras já realizadas. Salmos 92, 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Portanto, a referência a uma obra também pode ser uma referência a algo que ainda irá ser elaborado, a algo que está em elaboração e execução ou a algo que já tenha sido concluído. Quando, por exemplo, nos referimos à obra da salvação de Deus para conosco, podemos perfeitamente estar nos referindo à obra já feita por Cristo na cruz do Calvário uma única vez e para sempre a fim de fazer a provisão para a redenção de todas as pessoas da sujeição ao pecado. Porém, similarmente, também podemos nos referenciar à obra da salvação celestial quando o fazemos em relação à obra que é realizada quando efetivamente uma pessoa recebe a Cristo como Senhor e pela qual uma pessoa é tirada da escravidão do pecado, recebendo também o novo nascimento e a novidade de vida segundo o reino celestial. E ainda, como um terceiro aspecto da obra da salvação provida por Deus, podemos dizer que esta obra também está em atuação quando ela acompanha, protege e produz crescimento naqueles que permanecem nela, ou seja, naqueles que permanecem em Cristo, o Senhor e Salvador de suas vidas. Sob outro ângulo, se olharmos para a vida de um cristão, similarmente podemos dizer que ele realizou uma obra ao crer e receber a Cristo como o Senhor, assim como ele continua a praticar a obra da fé ao permanecer crendo em Cristo como o seu Senhor e Redentor até o fim do seu tempo de vida no presente mundo. Quando alguém recebe a Cristo, ele o recebe por causa da obra da graça de Deus para com ele, mas também por causa da obra do crer em Cristo e do recebê-lo como o seu Senhor. E quando um indivíduo recebe a Cristo, ele também é alvo da obra do novo nascimento provido por Deus, vida na qual o cristão é chamado a permanecer até o fim, mantendo-se assim na obra de fé que foi chamado a praticar continuamente. Quando o Senhor Jesus disse que as pessoas deveriam trabalhar pela comida que Ele dá e que não perece, e responde às pessoas que a obra de Deus é que creiam naquele que o Pai Celestial enviou, Ele também está nos mostrando que o crer nele é um trabalho que leva a resultados efetivos, assim como também o crer nele referisse a um trabalho contínuo que as pessoas deveriam realizar com constância e para sempre em suas vidas. As obras para as quais Deus chama uma pessoa a andar nelas ou para praticá-las podem, portanto, ser obras com ações momentâneas, mas também podem ser obras cuja duração contempla todo o período até o término da vida de uma pessoa na Terra. Já próximo do final da sua vida no mundo presente, Paulo, apóstolo de Cristo, resume a sua atuação em consonância com a vontade de Deus da seguinte maneira. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De um ponto de vista mais resumido, Paulo, em sua vida como cristão, dedicou-se a três grandes obras essenciais, e cuja duração se estendeu por toda a sua vida após ele ter recebido, em seu coração, a Cristo como o Senhor, a saber. 1. O combate do bom combate. 2. A completação da carreira que Cristo lhe propôs. 3. A guarda da fé em Cristo e em Deus e que lhe foi concedida pelo Senhor mediante a graça e a misericórdia celestial. Saber que na vida cristã há obras de longo prazo, cuja duração é para toda a vida, é muito significativo para que uma pessoa não fique focada somente em obras de curto prazo e para que ela também não se sinta improdutiva nos períodos em que o Senhor a estiver conduzindo a avançar em sua carreira de fé mais em direção à comunhão com Cristo e não tanto às obras externas. Por exemplo, saber que o ato de trabalhar e servir fielmente ao Senhor a cada dia nas mais diversas áreas da vida também são ações que expressam a realização das obras do Senhor, nos mostra um quadro mais amplo e ajustado do que vem a ser andar nas obras que Deus de antemão preparou para aqueles que nele creem. Quando Paulo, após a sua conversão a Cristo, recebeu e aceitou o chamado do Senhor para ficar separado nas regiões da Arábia por 3 anos, a fim de ser instruído diretamente pelo Senhor sobre o Evangelho de Deus a ser anunciado a todos os povos, ele estava realizando a obra que o Senhor tinha para ele realizar naquele período, ainda que não estivesse produzindo frutos em obras de curto prazo ou quantitativamente mensuráveis. Quando Paulo consentiu com a instrução de Cristo para ser exposto ao ensino do Senhor de forma intensa antes de sair divulgando e pregando o Evangelho, para não o fazer segundo o seu próprio entendimento, ele também cooperou com a obra que o Senhor estava realizando nele. Obra da qual resultou o fruto de um coração com uma mente renovada sobre quem era Cristo, qual tinha sido o propósito da lei de Moisés a qual Paulo servia antes de conhecer a Cristo e como era a oferta de salvação pela graça provinda de Deus para a humanidade. Assim, se um Cristo não compreende que na realização de obras também estão inclusos os trabalhos e serviços que ele faz estando no Senhor, por meio do Senhor, com o Senhor e do Senhor por meio dele, ele fica mais sujeito a facilmente perder o foco do que é de fato praticar boas obras. Se uma pessoa não compreende que os trabalhos e os serviços de cada etapa também são a realização de obras, uma pessoa pode ficar sujeita a pensar equivocadamente que a prática de obras somente se daria de fato por aquilo que pode ser apurado ou contabilizado em quantidades numéricas efetivamente realizadas ou alcançadas. Em uma empresa de vendas, por exemplo, geralmente será muito difícil mensurar a quantidade de vendas que uma pessoa da área administrativa realiza. Porém, pelo fato dela trabalhar na empresa e servir aos vendedores com serviços administrativos, ela também é participante das obras de vendas, sendo ela, na realidade, por suas obras administrativas, uma parte cooperadora de todas as ações da empresa. Portanto, considerando que Deus chama pessoas para a prática de atividades distintas, assim como também lhes concede dons distintos, querer mensurar obras pela apuração de números resultantes é um caminho perigoso e muito propenso a gerar contendas ou disputas entre as pessoas, as quais, porém, certamente não procedem do Rei da Paz. Fazer a obra do Senhor ou andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas, quando também visto pelo aspecto de trabalhar ou do servir, nos permite ver que há tempo para todo propósito e que o estar realizando o que cabe a cada tempo é, de fato, estar atuando e praticando as boas obras. Isaías 28, 23 até 29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador, para semear. Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada, no devido lugar, ou a espelta, na margem. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho, com pau. Acaso, é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Quando Paulo, em uma de suas cartas, faz referência à fidelidade de Timóteo ao Senhor, ele não cita os diversos feitos numéricos que Timóteo já havia realizado, mas simplesmente refere-se ao fato de este estar trabalhando na obra do Senhor, conforme segue. 1 Coríntios 16, 10 até 11. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu, ninguém, pois, o despreze. Mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Similarmente, quando Paulo escreve uma das suas cartas animando os irmãos de fé em Cristo a se manterem sempre atuantes no Senhor, ele não procura atribuir aos irmãos uma carga de alvos e objetivos numéricos para serem alcançados. Em vez disso, ele os exorta, de forma geral, a permanecerem sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que é o trabalho contínuo deles, segundo a instrução de Cristo, que é levado em conta perante Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Assim, as principais obras que o Senhor anela que os cristãos realizem são o crerem nele e o estarem nele para, então, a partir da fé em Cristo e da permanência nele, serem sempre abundantes em agir em obras, trabalhos ou serviços conforme o Senhor os instrui a atuar, um ponto exposto também nos textos a seguir. Colossenses 1, 9 até 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Senhor não chama os seus filhos para seccionarem as suas obras entre as que podem ser mensuradas em quantidades e as que não podem. Em vez disso, o Senhor chama os seus filhos para que em tudo as suas ações sejam boas obras. E isto somente é possível se eles se dispuserem, a partir do coração, a manter uma vida contínua de trabalho e serviço ao Senhor. Colossenses 3, 23 até 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Considerando que um cristão é chamado para viver e andar em Cristo, e estando nele atuar segundo a sua instrução, quando um cristão não está em Cristo e age em dissonância com a instrução do Senhor, ele também se coloca em posição de não estar servindo a Cristo e, por consequência, afasta-se da prática das boas obras de Deus. Quando um cristão está em Cristo e segue a sua instrução também nos momentos de agir, tudo o que ele faz em conformidade com a vontade de Deus é uma boa obra, pois ele se encontra a trabalho ou a serviço para o Senhor naquilo que realiza. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Cristo nos chamou para vivermos nele e para ele. E quando o fazemos, também todas as obras, ações, trabalhos e serviços que fazemos, segundo o seu querer são para o bem ou são as denominadas boas obras. Em Cristo, somos chamados a não somente praticarmos algumas obras para Ele, mas somos chamados para vivermos e andarmos em tudo para Ele, com Ele e por meio dEle. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando uma pessoa pratica uma obra dissociada do trabalhar com o Senhor ou do servir a Cristo, com Cristo e por meio de Cristo, por mais que ela queira nominá-la de boa obra e até use partes das Escrituras para justificá-las, esta pessoa pode não estar de fato em atuação de cooperação com Cristo. Mateus 12, 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, obra, trabalho ou serviço, em vários aspectos relacionados à prática de obras, se equiparam e se complementam. E se alguma ação de uma pessoa em um destes três aspectos não puder ser atribuída como sendo feito no Senhor, segundo a vontade do Senhor e para o Senhor, aquele ato não tem as características de uma boa obra que está sendo executada para a comida que subsiste para a vida eterna. Além disso, antes de finalizarmos o presente capítulo, destacamos ainda que saber que o praticar boas obras no Senhor também é servir e trabalhar no Senhor e conforme a instrução do Senhor, também permite ver que há boas obras feitas em Deus que são realizadas por cooperação de múltiplas pessoas e até de múltiplas gerações. São obras cuja atuação conjunta ou complementar é atribuída a todos que com elas cooperarão. João 4, 35 até 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e, de sorte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador, e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Quando Deus chama pessoas a andarem nas boas obras que Ele de antemão já tem preparado, Ele as chama para também atuarem em conformidade ao que já vem sendo realizado durante séculos e em conformidade aos propósitos eternos estabelecidos pelo Senhor. Assim, também pelo exposto no último parágrafo, entendemos que é mais importante estar atento à prática do que precisa ser feito em cada geração do que de render-se a uma preocupação com quantidades ou com a prática das obras que as pessoas por si mesmas acham mais importantes, mas que, no final das contas, não cooperam com a obra maior que o Senhor está realizando por meio de várias gerações. Davi, que veio a ser estabelecido como rei de Israel, foi considerado apropriado por Deus para a cooperação na obra do Senhor porque tinha um coração voltado a servir ao Senhor segundo a vontade celestial e com o que era pertinente ser realizado nos dias da sua geração, conforme nos é descrito no texto do livro de Atos apresentado abaixo. Atos 13, 22 e 36, a. Tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Obras, trabalhos e serviços são partes que compõem o chamado para a prática de obras ou, ainda, o chamado para andarmos nas obras de antemão preparadas pelo Senhor para andarmos nelas. E por fim, sem objetivar ser extremamente preciso nas definições que seguem logo abaixo, poderíamos, talvez, dizer que, de certa forma e em muitas situações, as obras, trabalhos e serviços atuam em conjunto da seguinte maneira. 1. O termo obra nos mostra um aspecto global do que foi, está ou será realizado. 2. O termo trabalho é a expressão usada para fazer referência às ações práticas necessárias para executar as diversas atividades que podem levar uma obra à sua conclusão. 3. O servir, por sua vez, está ligado com a disposição, propósito ou motivação com que se faz o trabalho e para quem se faz cada uma das atividades na realização da obra. Obras são realizadas ou completadas pela execução de muitos trabalhos e pelos posicionamentos adequados com que estes trabalhos são feitos e para quem são feitos. Há pessoas que querem fazer boas obras para Deus, mas não querem realizar os diversos trabalhos que são necessários para uma obra ser realizada, ou não querem fazer os trabalhos com uma posição de quem serve em humildade ao Senhor. E por isto também, muitas vezes não veem as boas obras efetivamente realizadas em suas vidas. Muitas pessoas nem sempre deixam de alcançar a realização ou a cooperação nas boas obras de Deus porque não estão dispostas a realizá-las na forma mais ampla, mas porque desprezam a fidelidade nos pequenos trabalhos e de como se posicionam para realizar alguns serviços específicos que a elas estão associados. Quanto ao aspecto de que a prática de obras no Senhor também engloba os trabalhos e as posturas de vida daquele que as pratica, apresentamos abaixo, para encerrar o presente capítulo, mais alguns textos para leitura e reflexão. Miqueias 6, 6 até 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Eclesiastes 12, 13 até 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.